Antes de começarmos, e para que você tenha a melhor experiência possível, recomendamos a utilização de fones de ouvido.
Preparem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano Bike Talks. Este podcast é um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio.
Hoje vamos falar com eles, uma duplinha da pesada que acreditam que o aprendizado está muito mais no fazer do que no ouvir. Quer dizer, uma duplinha não, porque uma delas infelizmente não pôde estar conosco, minha suposta futura colega de trabalho. Eu já deixo um abraço aqui para a Amandinha Caldeira. Então eu tô só aqui com o Rafa, mas vamos que vai ser muito bom. Ao maior podcast brasileiro, quando o assunto não é buscar respostas, mas sim explorar perguntas. Essa linda voz que lhe chega aos ouvidos é minha, Leandro Parisi, pianista e criador do Piano Bike, e um curioso por natureza. E é sobre curiosidade que a gente vai falar hoje. Eu trouxe um cara gabaritado. Normalmente eu trago uma galera de pitaqueira, que é muito bom também ter um papo de pitaqueiro. Mas hoje eu tô com um cara que ele não é pitaqueiro. O cara é bom, o cara é fundador da Tribe, uma escola de tecnologia com uma metodologia disruptiva que, segundo pessoas me falaram antes de eu começar a estudar lá, quer transformar todo mundo em dev. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, mas dizem que eles querem fazer isso, né? Ele foi professor e fez um curso em Stanford de liderança. O cara, ele é o head de um time de experiência do aluno. Ele ajuda a facilitar a experiência do aluno nesse curso. É o Rafael. Rafael Luiz, conhecido como RL. E aí, Rafael?
Uai, primeiro, obrigado aí pelo convite aí, participar desse podcast. Super animado aí. Tô bem, cara. Tô bem. Então aqui na quarentena, né? Fechando a semana. Estamos aqui, firme e forte. Obrigado pelas palavras aí. Não sou tão bom como você tá dizendo, não, mas
Não, puxa sua sardinha pra cima. Tô vendendo seu peixe, rapaz. Rapaziada, então é isso. A gente vai falar hoje um pouco sobre curiosidade, né? Essa coisa que a gente fala sempre aqui no Piano Bike, que é a questão da curiosidade, como que o ser humano é feito para ser curioso e até onde a nossa educação instiga isso, ou até onde, infelizmente, talvez ela corte isso, né? E para te ajudar nessa escuta, como sempre, vamos dividir esse podcast em dois blocos. O primeiro, a gente vai falar sobre algumas coisas mais práticas sobre a educação, né? Metodologias disruptivas versus educação tradicional. E no segundo bloco, como sempre, algumas viagens e reflexões. E no finalzinho, pra gente conhecer um pouco melhor desse grande Rafael, os nossos momentos Marília Gabriela e momentos provocações. Você conhece provocações do Antônio Abujam?
Eu acho que sim. Se for o que eu tô pensando, acho que sim. Marília Gabriela, evidentemente, né? Frente com o Gabi, famoso.
Então você se prepara. Então vambora que esse papo tá maravilhoso. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Jean Piaget. Rafa, então vamos para esse nosso papo. Eu trouxe essa frase do Piaget, né? Você deve conhecer ele na...
Adoro Piaget.
Licenciatura, né? Eu também fiz. Ele é muito usado, né? Sou pirado com essa coisa de educação, assim, sabe? Eu sou professor também e eu sempre fui muito impressionado com a forma como algumas pessoas educam, né? E às vezes o cara nem é formado e o cara tem uma capacidade impressionante de educar, né? E às vezes a educação tradicional vai por um caminho bem diferente. Por que que você acha, cara? Assim, vamos lá. Primeiro, você acha que a educação tradicional tomou um rumo? Óbvio que a gente tá falando em linhas gerais, né? Mas a gente tem aqueles termos, sei lá, educação de formação, de modelo industrial, linha de produção industrial, sabe? Tem esses clichês que a gente usa. Você acha que isso acontece mesmo? A educação tomou um rumo de expositivo, assim, e perdeu essa coisa do fazer?
Ó, Leandro, assim, dá um debate Tô procurando uma imagem aqui. É clichê, acho que grande parte deve ter visto já essa imagem, tá vendo? Para um excelente duas, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Tem lá um peixe, um elefante, um macaco, um pinguim, um cachorro, uma lontra. Mas tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui. Cara, o sistema educacional ocidental, né? Não sou brasileiro, não. Eu acho que ele ainda tem muito o que melhorar, né? Muito o que melhorar e muito aperfeiçoar. Para e pensa que no ensino básico, educação básica, eu fui professor, você foi professor, os nossos estudantes em 2021 vão ter a mesma aula que os nossos pais 50 anos atrás tinham. Que muda o quadro negro. A grande invenção tecnológica, a grande revolução tecnológica da educação brasileira dos últimos 100 anos foi o PowerPoint. Você tem um quadro negro, você faz um quadro negro antes, está, né? Depois você cola na tela com o PowerPoint. Então, temos várias dificuldades aí com a educação. De fato, a gente tomou-se um rumo na educação brasileira, e você pega depois da área de Vargas, sobretudo, a educação mesmo em escala, né? Em larga escala. Você doutrinar, orientar para essa massa de alunos e alunas serem mão de obra das empresas, ser mão de obra de trabalho técnica, né? Isso a gente tem essa veia mesmo ao longo dos anos. Não vou entrar aqui em historiografia, nem filosofia da educação, mas tem essa pegada. E recentemente, assim, a gente continua nessa constância de que educação muito padronizada, né? Conteúdo, muito conteúdo, pouca prática. O aluno não é o protagonista ou a protagonista, muito mais reativo do que ativo. E agora, 5 anos pra cá, 10 anos pra cá, com o advento da internet, tecnologia, essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo agora, as escolas começam a querer mudar e trazer uma metodologia mais ativa. Uma metodologia em que o estudante é o protagonista de fato, não o passivo, mas ativo. Está começando. Só que, galera, é um longo caminho, né, cara? São anos e anos fazendo assim. Pra mudar, pra reverberar isso, demora. Mas tá começando assim já, em algumas escolas, em alguns colégios, ensino superior. Eu acho que até a própria Tribe mesmo, o jeito nosso de ensinar aqui tem muito a ver com isso. Mas, assim, tá ali minha fala nessa parte falando o seguinte: não dá pra continuar igual tá sendo. Nós estamos formando pessoas que não vão ser absorvidas no mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje, volátil, intenso, inconstante, rápido, ágil, não requer pessoas que dominam apenas um conteúdo. Isso tem pessoas que têm habilidades socioemocionais, versáteis, criativas, e não apenas dominam um conteúdo específico.
A gente vai entrar nessa parada de habilidades socioemocionais, né? As chamadas, usando um termo bonito, que a gente aqui gosta de coisa em inglês, né? Soft skills, mas a gente vai entrar nisso já, mas... esse diagnóstico aí que a gente deu, né? Que você falou também, concordou dessa questão, realmente dessa dificuldade da escola de ter essa... botar o aluno como realmente a principal nesse processo. Isso é uma dificuldade, na sua visão, dos professores... que não estão acostumados com isso, porque assim, tem muito professor muito bom por aí, né? Ou é uma dificuldade, ainda mais pensando, você falou que tem muita escola que está começando a adotar isso, eu não sei a quais escolas estaria se referindo, mas é muito comum isso em umas escolas privadas, né? Cooperativistas e tal, que realmente são muito legais, assim, muito massas. Agora, na pública, a gente, eu pelo menos, eu dei aula em pouca escola pública, mas do que eu vejo, assim, de colegas falando, é difícil. Então, assim, pensando na pública também, é dificuldade das pessoas ou é uma dificuldade de mudança da burocracia que envolve a escola pública? Porque tem uma burocracia, né? Mudar o que o MEC pede, às vezes o professor até quer fazer isso, né? Só que o cara tá tão amarrado ali, não pode, né?
Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né, cara? Assim, eu acho que tem muito a ver com o sistema educacional brasileiro, um pouco também com a sociedade que a gente tem no país, que é uma sociedade que claramente, evidentemente, não valoriza a educação. Educação nossa, que não é a primeira coisa que o pessoal pensa e preocupa, você sabe disso. Ela tem um pouco, sim, a sociedade nossa, a postura dela no que tange a falta de empenho do governo com a educação, evidentemente, o governo, esse mindset nosso, também a própria estrutura mesmo que tem no país. Eu acho que o Brasil, a gente é um país, né, que você pega a pirâmide de massa lá, né? Assim, a base. Na base ainda, que é a segurança e a sobrevivência. A gente chegou no outro degrau para buscar melhorias de escolas, hospitais, etc. Na base de sobrevivência ainda. Então, tem muita coisa para chegar nesse turning point ainda de mudar a educação. Na próxima pergunta, eu vejo é um processo árduo e difícil e que vai envolver muitos agentes, mas envolve, sim, a própria docência, a formação dos professores e professoras, quem são formados no Brasil para serem professores e professoras. Então, esse pessoal é muito mal formado. Você e eu sou uma exceção, cara. Gente que é formada, instruída e quis ser professor. A maioria vai ser professor, não porque quer ser professor. Então, tem essa formação do professor, como a pessoa é formada, como é que você é colocado no mercado de trabalho, como que as academias, universidades, centros federais formam essa pessoa, o mindset das famílias, da sociedade também, e o governo também, que é representado por nós, também que não ajuda muito nesse aspecto. Está evoluindo, está melhorando, mas tem muita coisa para acontecer ainda. E acho que particularmente estamos vivendo um momento no Brasil muito sombrio, muito tenso, atualmente, não só a pandemia também, mas a política. Acho que o ministro atual, não sei se você viu o depoimento dele essa semana, sobre alguns posicionamentos, que eu acredito que um ministro de educação não pode ter, né? Porque a educação deve ser colaboracionista, deve ser aberta, deve ser criativa, muitas vezes laica, né? Enfim, então acho que é um mix de fatores históricos aí, processuais, sociológicos, filosóficos, temporais, que fazem com que esse negócio fique travado e emperra a evolução do Brasil nesse aspecto, entendeu? Não sei se eu fui assertivo na sua pergunta, mas é uma pergunta difícil de responder, assim, entendeu? Não é só um governo, ou não é só o MEC, ou não é só o professor. É tudo emaranhado nisso, entendeu? Mas o grande ponto que eu acho que se eu fosse ministro da educação com bateria, era a formação dos professores. Como que esse pessoal é formado? Vou te dar um dado aqui, Leandro. Eu não trabalho mais na educação básica, eu trabalhei essa vida inteira, que eu não sei se você sabe, antes da praia, a gente criou uma startup de educação, uma plataforma de avaliação chamada APB Prova, que foi a maior plataforma de avaliação do Brasil. Depois a gente vendeu essa. Então, eu trabalho muito com a educação. Na época de 2015, 2016, então tem 4 anos, 3 anos atrás, eu estava muito imerso nisso. Vou te dar um dado chocante da época, tá? Que eu acho que não mudou muito, não. Você pega o Enem, tá? Que é a avaliação, o exame que vai selecionar as pessoas para universidades públicas, tá? E algumas privadas. Você pegar as pessoas que tentam cursos de licenciatura, você pegar as piores notas do Enem, os piores 30% de notas do Enem, você pega os 30% dos candidatos que prestam para o Enem, essas pessoas vão para curso de licenciatura. E olha, quando as pessoas chegam na universidade, 50, 70%, 60% das piores pessoas vão para a licenciatura, vão dar aula. Porque as 40% menos piores vão fazer mestrado e vão continuar na universidade. O nosso docente hoje no Brasil é o pior do pior do pior que chega na formação de aula. A exceção é a gente que gosta, que estuda para isso, entendeu? Então, assim, a formação do nosso professorado hoje ela é muito, 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 muito frágil. Isso impacta na ponta. Como é que alguém mal formado vai formar bem as pessoas? Percebe?
Existe também até uma profissão que ainda para uma quantidade grande de pessoas existe preconceito, né? Não é valorizado. Esse papo de falar que não é valorizado, realmente não é valorizado. Assim, as pessoas realmente, na minha visão, os pais mesmo, né? Em escola privada, por exemplo, eu já tive problema de você tentar, ainda mais com um pai que às vezes mima muita criança, pensando em escola, não que na pública não aconteça isso, né? Mimar não tem a ver com ser rico ou ser pobre, mas o pai não te dá nem a autonomia pra você educar, né? Porque educar é educar, não é ensinar matéria. Educar é educar. Você não precisa imprimir numa criança seus valores políticos, tudo bem, né? Tem muitos pais que vão se incomodar com isso e tudo bem, né? Cada um tem seu valor político. Agora, outra coisa é o moleque fazer uma malcriação e você tomar a atenção do diretor porque o pai não gostou, alguma coisa do tipo, né? Quer dizer, o cara não confia em você como professor, né? Enfim, só pra trazer esse outro lado que eu acho que acontece também, né? Infelizmente. Mas tem gente que tá escutando a gente que provavelmente na escola ou era ou devia ter aqueles colegas que era o cara que só tirava nota baixa e era tirado do burro, né?
Aí, que burro, dá tá zero pra ele.
A pessoa chama de inteligente, né? A pessoa que tira nota alta, a pessoa é inteligente. Tirar nota alta é ser inteligente no modelo tradicional?
Pois é, Leandro, eu acho que eu tomei 3 bombas no colégio. Então, assim, teoricamente eu não tinha as maiores notas da escola e eu me acho um cara inteligente, né? Eu tô meio humilde também, mas eu tô brincando. Mas, tipo assim, eu não fui o melhor estudante da escola de jeito nenhum, gostava de passar de ano e confesso que hoje eu trabalho num lugar legal, sou reconhecido por isso, tô bem feliz comigo mesmo. E vários e vários colegas meus com notas altíssimas colégio que hoje eles estão desempregados, frustrados com o que fazem, não conseguiram se enquadrar no mercado de trabalho, e por paralelo, e vários amigos meus, e eu acho que eu sou um exemplo disso, de estudantes que não estavam nos melhores da turma, e estão felizes, bem empregados, trabalhando bem, fazendo coisas legais, entendeu? Eu acho que nota definitivamente não é métrica, né? KPI de inteligência. Todo mundo é desenvolvida. Então, inteligência não é nota. Ainda mais no modelo tradicional de escola, as maiores notas é quem armazenou mais conteúdo na cabeça e lembrou mais. Pra que armazenar conteúdo se eu tenho o Google, entendeu? Então, assim, eu não concordo de jeito nenhum que os mais inteligentes, o aluno é bom, porque tem muita nota. Então, um dos fatores que o cara é bom por quê? A pessoa é boa por quê? É inteligente, bebê é inteligente, é educada, é proativa, é versátil, é curiosa, é criativa, é comunica bem, colabora com os colegas. Isso pra mim que eu acho que é um todo maior de inteligência. Mas inteligência por inteligência, assim, Einstein era um péssimo aluno em exatas. E a biografia dele não era bom em exatas. Que o cara era o Einstein, o cara fez o que fez. Percebe? Então nota é quantitativo de inteligência.
Pois é, então se você que está nos escutando, se você é desses que o pessoal fala que você é burro, você tira nota baixa, não desanima não, que você provavelmente tem habilidades em outros lugares. E vou falar mais, vou fazer um jabazinho aqui já. Se você tá nisso aí, também já devia aprender programação, sabe por quê? Porque essa é a profissão do futuro. Então tu pega e tu vai na Tribe, aprende programação, porque vai te ensinar muito mais coisa importante do que às vezes a escola. Não tô desmerecendo a escola não, mas tô falando que programação é do futuro, e a programação requer que o cara tenha um raciocínio muito bom, é muito interessante o que desenvolve. Então, Rafa, cara, me diz uma parada, assim, tipo, se você tivesse que elencar, sei lá, cara, sabe aqueles blogs, tipo, 5 dicas cruciais para você viajar o mundo sem gastar dinheiro, sabe essas coisas? Sei lá, 5, 2, você fala o que você quiser. De um bom educador. Um bom educador, não um bom professor ou uma pessoa, não estou desmerecendo a palavra professor, mas vamos pensar na palavra educador, né? Quais são as 5 características cruciais?
Bicho, eu não sou especialista em educação, não. Eu sou professor, tá? Quem tem dado é ser um bom educador. Porque não é só expor conteúdo, né? Acho que tem que ser o formador ali. Ou a formadora, né? A pessoa formadora, né? Que pode ser uma mulher. Acho que coisas que eu vejo em pessoas que são boas educadoras, né? Muito que Paulo Freire falava e que eu vi de colegas meus e professores, mestres meus antigos, né? Eu acho que um bom educador, uma boa educadora, é uma pessoa que, primeiro, tem uma escuta ativa, que está realmente escutando a pessoa. Segundo ponto é que tem amor que te faz. A palavra amor é uma palavra tão pouco usada no dia a dia, mas assim, amor. Amor genuíno por ajudar as pessoas, por inspirar as pessoas, por amparar as pessoas. É ter assim, paciência, educar, esmorir o aço, né? Educar câncer. Então você não tem. É resiliência ali. Né? Tentar se, tentando até a coisa engrenar. Então, isso de escuta, você é um bom. Ter uma boa escuta, escutativa. É, ter amor no que faz. É, não desistir, ser resiliente. Ser paciente. Ter paciência de saber que é difícil e complicado. É empatia. Pôr sempre no lugar da outra pessoa. Acolher a outra pessoa sempre. São habilidades, são características, como você falou, que eu vejo que pessoas que educam, que me educaram, que educam pessoas que eu conheço e mestres de educação aí, que eu leio, que eu vejo, tem reúne essas características, entendeu?
Eu vou compartilhar com você e com vocês uma experiência minha, assim, de quando eu era moleque, no ensino médio, eu tive alguns professores que me marcaram, assim, né? Mesmo estando nessa escola, né, de formação tradicional, né, que seguia esses padrões que a gente tá falando aqui, só que óbvio que podem existir dentro desse sistema professores que realmente instigam essa educação disruptiva, vamos usar assim, né? Enfim, e eu sempre fui muito bom em matemática, assim, e aí eu tinha um professor que ele me marcou muito, teve mais de um, mas um específico que era aquela, até uma história muita gente tem isso, né? O cara não ensinava a fórmula, né? Esse negócio de cursinho, né? Negócio de cursinho, tem musiquinha pra aprender fórmula.
Sim, doutrina.
É o Calu Danado. Coca-Colega 3PO4. É o ácido fosfórico.
É a prova de que a prova do Enem talvez, quer dizer, o Enem até melhorou, mas a prova de, né, dessas provas querem que você decore o negócio, você vai decorar uma fórmula, enfim, mas o professor, ele, em vez dele ensinar a fórmula, todo dia que ele tinha uma matéria nova que usava fórmula, ele fazia uma ou duas aulas inteiras explicando qual foi o raciocínio da pessoa que chegou nessa fórmula, então ele explicava como que o cara chegou lá, e aí quando você esquece, aí depois ele te ensinava a fórmula e você decorar a fórmula ajuda, mas se eu esquecia a fórmula na prova, por exemplo, eu parava 15 minutos e pensava e chegava na fórmula de novo, sozinho, entendeu? Porque o cara me ensinou a pensar, né? Tem essa parada, ensinar a pensar, né? E eu acho que algumas pessoas podem ter tido essa experiência também. E aí eu queria saber, você teve algum professor que te marcou nesse sentido? Vamos pensar em escola básica, vamos pensar em faculdade, vamos pensar em ensino médio até o terceiro ano, né? Teve algum professor que te marcou? E se sim, por quê?
Sim. Teve vários professores aqui. O sonho da minha família toda, o Leandro, e o que eles queriam era fazer direito, ia ser advogado. Gosto de ler, gosto de falar e ser advogado. Mas que me mudou na minha carreira, meus 13, 14, 15 anos, me fez fazer história, querer ser professor, querer ser, trabalhar com educação, foram meus professores. Então, tive vários que me marcaram. Lembro de nome e sobrenome deles, todos que me deram aula. E depois eu tive a sorte de trabalhar no colégio que eu dei aula, que eu formei, trabalhar com eles. É, e sinto muita falta disso. Então, sim, tem, lembro, sim. E você pegou o que eles fizeram, né, assim? Você...
Qual é essa característica que tem?
Eu acho que foi, assim, inspirar mesmo, entendeu? Assim, genuinamente estava ali para me ajudar. Estava ali, assim, como uma pessoa que queria me informar. Se eu tô aqui, cara, para ajudar você. Eu sou um cara do bem, sou um cara legal e sou um cara... ao crescer, bem-sucedido e feliz. Porque para isso. Eu vou ensinar matemática aqui, vou ensinar história, geografia, mas é o exemplo que eles davam, sabe? De amor, de paixão, de vontade de fazer a coisa bem feita, se contar com as pessoas. Eu lembro disso, entendeu? Assim, de ajudar mesmo, entendeu? De que você tava mais triste, mais incomodado, a pessoa vinha, Rafael, e aí, tudo bem com você, cara? Posso te ajudar alguma coisa? O que tá acontecendo? Pô, isso marca, entendeu?
Senhores, esse homem é um homem muito atarefado, então a gente vai correndo pro segundo bloco pra gente falar de umas paradas um pouco mais viajadas, hein? Se prepara aí que nós vamos falar até de inteligência artificial. O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de existir. Segundo a internet, essa frase é do Einstein. Se é mesmo, eu não sei. Procurei no Google, falou que é do Einstein, mas talvez não seja. Então fica aí o disclaimer. Curiosidade, né, rapaziada? Curiosidade, como vocês que escutam esse podcast toda semana, vocês sabem que a gente idolatra curiosidade em homenagem ao grande Abu Janra, que idolatrava a dúvida. A curiosidade talvez seja irmã da dúvida, né? E eu sempre acreditei, e é por isso que eu falo toda a abertura desse episódio, que a curiosidade é uma das coisas que nos faz humanos, assim, tipo, o que nos diferencia. Ah, o que faz a gente ser diferente dos animais é nosso pensamento racional, né? Tem essa parada. Talvez seja, mas eu acho que a curiosidade é uma parada realmente absurda, assim, que é uma capacidade absurda que a gente tem. Toda criança é curiosa, tipo, por natureza. Você não precisa fazer nada. Tem um monte de coisa que a criança aprende socialmente, né, Rafa? Tipo, você vai ensinando a criança coisas sociais, né? Tem vários comportamentos que ela adquire por ver pessoas fazendo. Agora, a curiosidade, ela não precisa ver ninguém, ela já vai ser curiosa, né? O raciocínio lógico, eu não sei se é uma coisa tão natural. Ela vai desenvolver. Agora, a curiosidade, não, velho. A primeira coisa que a criança tem é a curiosidade. É absurdo isso, né? Então, eu queria falar sobre essa curiosidade. Eu tô escrevendo um livro e eu tenho uma ideia de um texto que eu não fiz ainda, mas está anotado, né? Que é como se fosse uma, tem um nome, esqueci, uma metáfora, né? É a conversa de um cara com o demônio. E aí o demônio vai julgar se esse cara tá vivo ou morto, pode ser com a morte também, não sei, com o demônio ou com a morte. Vai julgar se o cara tá vivo ou morto, fazendo perguntas para saber se ele é um cara curioso, né? Ou seja, se você não tem curiosidade, talvez você esteja morto. Óbvio que é uma metáfora, né? Mas, enfim. Então, assim, qual que é esse papel da curiosidade no aprendizado? Agora, nem falando do professor, falando da pessoa. Hoje em dia, tá muito comum a gente falar do aprender a aprender, né? Capacidade de aprender a aprender. Como que é essa parada da curiosidade? E como que é você que vê muitas pessoas entrando na Tribe, né? Que é uma escola que precisa disso pra funcionar. Se a pessoa não tiver essa capacidade, a proposta é essa, né? Metodologia ativa. Você acha que as pessoas podem perder a capacidade de serem curiosas? Se elas ficarem muito tempo condicionadas a esse modelo de educação que a gente tem, tradicional?
Ô, Léo, pena que a gente não tem uma hora. Tive que dar um debate, velho, assim, horas. Tem que
fazer a parte 2 depois. Se a galera pedir, a gente faz.
Horas e artigos e tal. Porque esse fenômeno que você tá falando, assim, é bem profundo mesmo. É uma deep discussion aqui, né? O negócio é profundo mesmo. Mas, assim, vou dividir em dois pontos. Primeiro, eu acho que tem gente que se acomoda. E a pessoa que se acomoda, ela tolhe, ela limita a sua criatividade. Mas aí a segunda parte que eu acho que você falou foi sobre educação, né? Você pega aí as pessoas de 10 a 15 anos, 12 a 16 anos, é o auge do hormônio, da criatividade, da pujança hormonal, energética do ser humano. E o que a gente faz nesse período? Manda a pessoa pra sala de aula, manda sentar a bunda na cadeira, ela não pode levantar, ela não pode falar, ela não pode conversar. Ela tem que respeitar slots de tempo com sino pra levantar ou ir embora. Você mina ali com a mente, né? Tem uma vez, bicho, que eu tava lendo um artigo e a professora falou assim: reparem os estudantes, os alunos e alunas que vão para a escola quando são mais novos. O grau de entusiasmo que vem para a escola com 7, 8, 9, 10 anos. Repara que é inversamente proporcional. Quanto mais idade vai fazendo, a animação e a empolgação vai diminuindo. Por quê? Eu não tô lendo a criatividade da galera de sala de aula ao longo do ano, verdade? Então, eu concordo que sim, que a gente consegue ser menos criativos. Desculpa, menos curioso e criativo, sim. Misturei um pouco criatividade com curiosidade, mas
um pouco dos dois, né?
Acho que sim, a gente consegue controlar um pouco a curiosidade, sim, a criatividade, sim, que são interligados. Na educação tradicional, sim, acho que sim. eu tô lendo isso ao longo do ano. E na pessoa que se incomoda, igual eu falei mais cedo, de criatividade, mas volta a curiosidade, eu acho que tem gente que prefere não ser curiosa, que ela se, ela se limita mesmo, entendeu? Porque
é uma ser curioso. Dela, não da, nesse caso é dela, não da do sistema, né?
É mais lento, ser curioso dá trabalho, bicho. Você cansa, você tem que pensar, você tem que perguntar. Você vai incomodar alguém, você vai tirar o status quo ali onde você tá. Alguém vai ter que te responder. Então é mais fácil não ser curioso. Ah, não perguntar pra quê? Preguiça. Ah, nem, professor chato, vou perguntar. Você tá lendo isso, entendeu? Então deixa eu voltar a minha frase, que você lida depois. Eu confundi criatividade com curiosidade, porque a cabeça fica borbulhando de ideias aqui. Eu acho que sim, a educação básica, ela mina um pouco a curiosidade dos estudantes, a gente limita a criatividade deles e delas, entendeu? E quando mais velho, tem pessoas que, com certeza, na minha opinião, preferem ser menos curiosos, ter mais cômodo não ser curioso, dá menos trabalho, tem menos, depende de menos energia, entendeu? É, perguntando menos. Então, acho que sim, a resposta. Apesar de que eu consigo falar aqui com você durante horas sobre isso, né? Porque só um ponto, porque curiosidade também envolve o meio que você tá. Como é que você foi criado? Por exemplo, meus pais, né? Meu pai sempre foi um cara que sempre potencializou em mim e no meu irmão a curiosidade. Ler, perguntar, não, nunca teve lá em casa sim porque sim. Não, por que não? Nunca teve isso lá em casa. Mas explicava por quê. Ele legitimava a gente a perguntar também mais vezes. Então, se você não tem uma criação dessa, ou entra numa escola, você não pode perguntar demais, o pessoal pode fazer pergunta, você fica menos curioso com o tempo. Então, eu acho que sim.
Não só nas escolas, nas famílias, mas até depois no mercado de trabalho, né? Se a gente pensar em algumas empresas mais tradicionais e alguns cargos mais de chão de fábrica, o cara, ele não pode, né? Ele não, às vezes ele não tem nem a liberdade de falar, opa, isso aqui poderia ser assim. Às vezes o chefe não vai nem gostar, né? Dependendo da empresa, né? É muito, muito triste isso.
Sim.
Bem, então a gente vai. A última pergunta, o último questionamento aqui, reflexão, pra gente poder ir pro finalzinho. Foi rápido, rapaziada, mas se vocês gostarem, vocês falam, mandam mensagem, marca.
Os feedbacks depois aí.
Que a gente vai chamar o Rafael e vai trazer a Amandinha também, que a Amandinha hoje não pôde, mas eu queria ver a opinião dela. Mas, já que estamos falando de tribe, de tecnologia também, eu tenho um amigo que fez ciência da computação. E ele curtia. Na faculdade você tem várias questões filosóficas envolvidas na questão da computação, né? E aí ele falou que o professor trouxe uma reflexão para ele sobre a questão da inteligência artificial, né? Fazendo uma comparação da inteligência artificial com a prova de que Deus existe, né? Fazendo uma parada de, ah, pô, se um dia a gente criar uma máquina muito próxima do ser humano, né? No sentido de realmente poder se passar por um ser humano e ter a empatia de um ser humano, por que não alguém pudesse criar um ser humano também, né? Essa viagem que o professor levou para ele, né? Eu não sei qual que é a sua, se você acredita ou não, mas tinha essa viagem, né? E aí o que eu quero te perguntar, eu comecei a bater um papo com ele e a gente começou a se perguntar, pô, mas qual é a característica que, se imprimida numa máquina, vai ser a prova de que realmente Deus pode existir? Porque, quer dizer, se você faz uma máquina, por exemplo, hoje em dia os caras já fazem uns robôs, né, que conseguem falar e tal, mas nem só pela questão física, mas pela questão intelectual, o bicho, ele ainda não tem a capacidade de fazer o que o ser humano faz, né? Aí a gente ficou viajando, pô, mas qual é a ou as características que fariam, e é que, se uma máquina tivesse, seria uma prova de que realmente a gente criou uma máquina muito próxima da característica humana. E a gente ficou pensando, pô, será que é o raciocínio lógico? Será que é a empatia? Conseguir ter empatia real? Será que é a curiosidade? Será que é a criatividade? E aí o meu palpite foi que era a curiosidade. Eu quero saber qual é o seu palpite. Qual é a característica ou as características que, se a gente imprimir num robô com inteligência artificial, é a prova de que Deus existe?
Esse aqui é um papo super hiper mega filosófico aí e tal. Vou tentar ser um pouco mais simples nisso, Leandro, pra não me envolver em questões polêmicas, né? Depois põe no Google uma propaganda do final da Super Bowl, que é a Bud Light, que é sobre robôs e seres humanos. Era assim, a propaganda, pra mim, ela sacramenta o que eu acho de inteligência artificial, tá? Não tem como, né, ter uma máquina tão perfeita como o ser humano, não, bicho. Isso aqui não tem como copiar isso. A propaganda, ela brinca, mas é legal. Assim, por exemplo, tem um cara jogando golfe. Aí tem um robô que joga golfe muito melhor que ele. Tem um cara que corre, tem um robô que corre muito mais que ele. Tem uma mulher que atira dardo, o robô atira muito mais dardo que ele. Mas aí, no final do dia, todo mundo cansado, o cara abre uma Bud Light com a cerveja, né? E toma, e dá aquela golada e fala assim, ah, e abraça os amigos. Aí o robô passa e olha assim, isso não posso fazer. E não tem sentimento. Mas, mano, vamos pegar as propagandas, 2 minutos de propaganda. Good life. Eu acho muito isso. A inteligência artificial, ela vai fazer coisas. Deixa eu tirar essa porquê. Ela vai fazer coisas que o ser humano faz. Mas coisas que estão mecanizadas, coisas que estão padronizadas, coisas que têm uma estrutura clássica, coisas que se repetem, o robô, a inteligência artificial vai fazer, vai conseguir substituir. Mas coisas que envolvem criatividade, envolvem feeling, envolve tomar as decisões baseadas não em dados anteriores, mas no momento, naquela hora ali, ou em sentimentos, o robô não consegue fazer isso. Entendeu? Então, por exemplo, o robô ou a inteligência artificial pode fazer lá, construir um prédio, pode definir por algoritmos qual a melhor área de saída de um prédio, de dirigir com mais segurança. Mas não vai conseguir nunca vender um carro tão bem como um ser humano, por exemplo. Não vai conseguir, por exemplo, fazer uma análise dos números que estão lá para convencer outras pessoas, usando a oratória, por exemplo. Estou dando exemplos aqui, mas eu acho o seguinte, que não tem como substituir a empatia, o sentimento que a gente como humano tem, entendeu? Não é só o número que envolve a relação da sociedade. É o número também, mas não é só... Tem como substituir o homem, a máquina não vai substituir o homem, não existe isso, entendeu? Vai evoluir pra caramba, mas não vai substituir a gente, não vai existir um mundo lá igual De Volta para o Futuro, eu não acredito nisso, entendeu? Ter relação social, ter sentimento, sabe? Não existe isso. Então, assim, acho que tudo que é padronizado, metrificado, e que eu posso ter um comportamento padrão, a máquina faz. Mas o que não foi isso? Tem que pensar, tem que ser criativo, não só assim, eu lembro, chama João Galo. O Zé trabalha na Tribe. Sempre cito ele, ele me ensinou uma coisa, era pequeno, ele falava assim, Rafael, o computador é a coisa mais burra que existe. Porque você pega no alto um pico, e põe uma pedra quadrada, empurra ela, ela vai ganhando velocidade de tração, ela vai batendo, vai ficando redonda. Então ela mesma se arredonda. Se eu pego um notebook, um computador, empurro ele do pico, ele trava, ele não desce. Certo? Então tem que ter alguém humano pra pensar naquilo ali. Então não é mais ou menos como que eu vejo isso, entendeu? Saindo das polêmicas religiosas aí, de substituir Deus.
A ideia não era trazer polêmica religiosa, é mais o questionamento, né? A reflexão. Era uma metáfora também, né? A ideia de que qual é a característica que, enfim, aproximaria a máquina do ser humano, né? A pergunta seria mais, tirando a parte de jogo, seria isso.
Eu acho que aproximaria, então, em ações processuais, repetitivas, mecanizadas, que tem um comportamento, que tem um equilíbrio, assim, que é default. Isso, acho que, isso a máquina aproxima, mas, claro, decisão, sentimento,
empatia,
colaboração, comunicação, soft skills, não, entendeu?
Então é isso, rapaziada. Espero que vocês estejam gostando desse papo. Não esquece aquelas coisas chatas, né? De sininho, notificação e blá blá blá. E financiamento coletivo. Os links estão tudo aí embaixo. É só vocês irem lá. Eu devo falar da Tribe, uma escola de tecnologia. Eu tô fazendo curso lá. É muito bom, rapaziada. Eu já te falei, vou falar de novo. Se você não tá aprendendo a programar, você não precisa nem trabalhar como programador. Pra qualquer área, isso é uma ferramenta absurda que te bota na frente de qualquer um. E eu queria te falar que eu fiquei muito triste que a minha suposta futura colega de trabalho, Amandinha, não está aqui. Vou deixar um beijo para ela. Então vamos lá para o nosso momento, Marília Gabriela. Perguntas curtas e respostas rápidas. Sim ou não, ou no máximo uma frase. Beleza?
Tá bom, beleza. Agora.
Você é workaholic?
Sim.
Você é nerd?
Não, acho que não. De jeito nenhum.
Você é de esquerda?
Ô, Leandro, isso é polêmico, porque o conceito de esquerda e direita hoje no Brasil, no mundo, mudou, né? Então, se ser esquerda é ser contrário a um governo que você não gosta, posso ser. Se é de direita é ser favorável a um governo que você gosta, posso ser. Então, depende do contexto.
Você é capitalista?
Acho que todo mundo que vive hoje no século XXI é capitalista.
Faculdade é essencial?
Não, definitivamente não.
Fracasso.
Isso é essencial?
Não. O fracasso remete ao quê? Uma palavra, uma frase? O quê?
Fracasso me remete a aprendizado e tristeza. Eu aprendo quando eu fracasso e fico triste porque eu fracassei.
Sucesso.
Trabalho duro e um pouco de sorte.
Os perrengues fazem parte de uma boa história?
Com certeza, com certeza.
Um sonho?
Ou poder impactar positivamente mais pessoas no Brasil, tentar mudar o país.
Imagem é aquele nosso apresentador de televisão, topa tudo por dinheiro?
Não, de jeito nenhum.
Brasil.
Melhor país do mundo. Quanto mais eu viajo pra fora, conheço muitos lugares do mundo, mais eu gosto do Brasil.
Sua maior qualidade?
Porra, eu acho que eu gosto de conversar.
Seu maior defeito?
Eu acho que eu tenho vários, né? Muitos defeitos, mas um misto de indecisão, com ansiedade e insegurança.
Uma sensação que você gosta?
Ajudar as pessoas. Fico muito feliz quando eu ajudo alguém e a pessoa fica feliz com isso. Eu adoro fazer isso. Sinto muito bem com isso.
Você tem quantos anos, Rafa?
31.
Você sabe o que é o termo millennials?
Tem, millennials. Muita gente fala dos millennials, mas eu não acho, não.
Complete a frase. Millennials são?
São pessoas que nasceram num contexto específico, têm comportamentos específicos, ter um mindset diferente dos mindsets anteriores que nós estávamos acostumados, né?
Beleza. A internet é?
Uma fonte inesgotável de recursos, aprendizado, comunicação, networking, pro bem ou pro mal, né?
Você é viciado na internet?
Não.
Você checa seu feed, seja ele qual for, a cada 10 minutos?
Putz, não. WhatsApp, talvez. Slack. Slack e WhatsApp, sim, mas Instagram, no Facebook eu não uso.
O ser humano é uma máquina otimizada para aprender?
Sim, acho que sim. Porque a gente tem neurônio, né, para isso, né? A gente tem soft skills, tem habilidades para ser criativo, comunicar e pensar, então sim.
Provocações. Uma homenagem ao grande Antônio Abujamra. Não posso deixar de dizer que algumas perguntas são tiradas dele. Afinal de contas, somos quem somos porque estamos no ombro de gigantes. Tempo é dinheiro?
Sim. Aprendi muito isso na minha viagem no passado. Do Silicon Valley. A gente tem que preservar o nosso... Tem dois recursos que você tem que preservar muito. Seu tempo e seu dinheiro.
A humanidade é uma grande família?
Leandro, eu gostaria que fosse. Eu várias vezes tô vendo que não tá sendo.
Você é ganancioso?
Não.
Você é ambicioso?
Sou, mas é um ambicioso racional.
Vamos pensar numa situação hipotética. Isso é hipotético, tá, Rafa? Um cara, sei lá, que mora numa cidade de Minas Gerais, que se junta com outros colegas aí, sei lá, de faculdade, enfim, cria um curso online, né, e vendem esse curso para uma outra empresa, e depois cria uma escola disruptiva na área de tecnologia. É uma situação hipotética, tá? Essa pessoa. E aí eles acreditam que querem mudar o mundo, e aí tem um negócio maluco que ninguém acredita que o aluno pode pagar depois que forma, que acham que é pilantragem, que vão roubar, com a situação hipotética. Essa pessoa ou essas pessoas são loucos ou loucas?
Ô Leandro, eu acho que de médio, de doido, todo mundo tem um pouco, né? Mas eu acho que depende da forma que você vê isso, né? Também do ponto de vista. Eu acho. Isso que acha. Quando eu falei que eu ia voltar e fazer isso, dar uma viagem no mundo, e ia voltar pro Brasil pra empreender com meus amigos de novo, eu falei, você é doido, pra que isso, cara? Você é maluco? Vai curtir a vida, pra que mais trabalho? Então depende do ponto de vista.
Essas mesmas pessoas hipotéticas, tá falando do mundo da fantasia, hipotética. Essas pessoas são gênios ou gênias?
Não, definitivamente não.
E qual é a diferença entre a loucura e a genialidade?
Não, Leandro, aí você não pode ter uma resposta curta igual você quer, né?
Não, você pode alongar mais.
Aí você tem que definir antes a semântica aqui, né? O que é loucura no seu ponto de vista, no meu, e alinhar isso. O que é genialidade no seu ponto de vista?
Eu quero saber do seu ponto de vista.
Bicho, eu acho que eu não sei precisar o que é louco, o que tem vários tons de loucura, né? Vários graus de loucura. Tem o lado médico da loucura mesmo. O lado. Ah, bicho, aí você trava o neurônio. Eu acho que um completa o outro, não sei, cheio.
Eu vou te dar o boi, que eu tinha trago aqui uma pergunta aqui capciosa, que tem a ver com um lugar chamado Melas, mas eu vou deixar de lado. Quem quiser saber, pergunta pra mim, que eu trago o Rafa de novo pra falar sobre Omelas. O que é Omelas? Eu quero saber quem sabe o que é Omelas. Para o... A pergunta mais fácil de todas, Rafa. A mais fácil de todas, em homenagem ao grande Abujamra. Rafael, o que é a vida?
Pô, Leandro, você preparou pra falar. Que isso, bicho? Pai, Leandro, a vida é o que você faz todos os dias, que você lembra que você fez um dia e que você espera o fazer em algum outro dia.
Caro, meus caros, espero que vocês tenham gostado desse podcast maluco, como sempre. E, afinal de contas, a melhor coisa que tem é isso, né, meu Rafa?
Eu acho, obrigado. Legal, acabei pensando aqui, obrigado pelo
tudo
bom,
essa rara. É, mas é isso, pô, tem que ser curioso, tem que questionar, não dá pra ficar vendo vídeo de gatinho na internet o tempo inteiro, não. Tem que ter uns vídeos diferentes aí, que questionam algumas coisas.
Esse programa foi um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil.